acredito que as duas coisas estão bem interligadas. Nós, enquanto seres sociais que somos naturalmente, precisamos aprender a falar e a ouvir e a usar bem as nossas palavras. É uma das coisas que eu aprendi quando eu era pequena com meu pai. Eu sempre gostei de falar muito, muito mesmo. E eu me lembro com muita clareza que sempre, isso desde muito pequena, sei lá, eu acho que eu tinha 7, 8 anos, não sei, algo nesse, por volta desse período. E por isso eu tenho uma memória muito nítida de entrar no carro para poder ir para a escola, o meu pai, a minha mãe, eu e minha irmã. Ele ia deixar minha mãe no trabalho e nós duas na escola. E eu lembro que da hora que eu entrava no carro até a hora de chegar na sala de aula, eu não parava de falar, eu falava coisas de todo tipo, eu reproduzia tudo que eu ouvia. E o meu pai falava, muitas vezes eu ouvia essa frase do meu pai, e eu estou contando isso porque foi o ponto de partida para que eu hoje fale coisas com mais sentido. E meu pai falava assim, meu Deus, Carolina, como é que você abre a boca para falar tanta bobagem? Presta atenção, minha filha, no que você está falando. Eu simplesmente reproduzia. Lógico, eu era uma criança, mas desde sempre meu pai chamava atenção para isso. Então, de tanto ouvir isso ao longo do tempo, eu fui começando a maturar o meu hábito de falar muito para que as minhas palavras tivessem efeito na pessoa que escuta e que tivessem um efeito positivo. É muito mais sobre o outro do que sobre mim. Porque eu parto do pressuposto de que se é outra pessoa que está me ouvindo e eu estou falando para o outro, o que eu digo tem que agregar algum tipo de valor àquela pessoa. Ou não, mas isso é uma escolha da pessoa. O que eu tenho que fazer é fornecer algo de realmente bom para dar sentido ao meu propósito de fala. E eu vim falar aqui sobre isso para vocês também porque hoje eu compartilhei no meu Instagram a recomendação de um livro que para mim fala muitas coisas importantes e interessantes. É o livro Sapiens, do Yuval Harari, e o livro 21 lições para o século 21. São dois livros com escrita diferente, publicados em períodos distintos, mas que falam, comunicam sobre a forma como o ser humano tem se comportado ao longo do tempo e na história. E eu sempre acreditei que se a gente conhece bem como começou a história, a gente entende melhor como ela se desenrola e quais são os resultados dela, né? Onde vai, para onde vai o caminho, né, da história. E tudo isso me fez pensar, nossa, mas indicar livros bons que falem sobre a história da humanidade e todo o percurso da humanidade não pode ser algo limitador e limitante. A gente tem que valorizar as leituras no sentido de acrescentar algo para nós, né? Não é só porque é um livro que fala sobre a história da humanidade que vai acrescentar, mas é o que nós fazemos com isso, né? O que nós fazemos com o conhecimento a que temos acesso. A gente simplesmente leu, a gente reproduz de forma analítica aquilo que a gente está lendo. Isso é muito importante. É muito importante comunicar aquilo que a gente aprende, porque é assim que a gente aprende. Comunicando aquilo que nós vamos internalizando, fazendo e praticando aquilo que nós acreditamos. Se há uma distância entre o que se pensa e o que se faz, você é exatamente aquilo que você faz e não o que você pensa. E isso é um fato. E eu tô aqui discorrendo tudo isso para dizer quanto é interessante nós bebermos de várias fontes. E não somente uma vertente, né, de literatura ou de música ou de experiências, né? Eu acho muito importante que a gente se abra a várias possibilidades e tenha complacência, tolerância com o que se apresenta para nós, para que a gente possa evoluir com isso também, com a diversidade das coisas. Eu acredito muito nisso e eu acho que isso agrega realmente muito valor. É sempre muito bom para mim quando eu bato de frente com alguém ou algo que tem valores ou formas de pensar e agir muito diferentes da minha. Isso eu aprendi na terapia, né? Antes eu segregava as minhas amizades e relações mais próximas, trazendo para perto de mim sempre pessoas que tinham um padrão de comportamento muito parecido com o meu, para que não houvesse desgaste naturalmente. Isso eu fazia inconscientemente até. Na terapia eu entendi que isso não me agregava coisas muito positivas e, muito ao contrário, me fazia mais crítica sobre mim mesma, porque eu via realmente nas pessoas que me cercavam, nos padrões que elas exibiam, exatamente coisas que eu gostaria e precisava mudar em mim. Então, acaba que eu ficava numa autopressão sobre mim mesma para poder melhorar determinados aspectos. Enfim, voltando para o assunto literatura e comunicação, é muito interessante que as pessoas, que nós, né, façamos bom uso do tanto de conteúdo que nos é exposto hoje em dia, mas que não somente nos influenciarmos pelo que nos é posto, mas também buscar o que para nós é realmente interessante. E aí vai fazer sentido. A gente vai buscar da fonte original, aquilo que nós gostaríamos de ver, para que assim a gente possa também deixar nossa marquinha no mundo e nas pessoas. E é isso que eu queria compartilhar aqui no episódio Comunicar. Eu sempre acreditei que os livros, eles têm um grande potencial, desde sempre. Tem um livro que marcou muito a minha infância, que eu li ainda muito pequena, eu nem sei o nome do autor. Paradidático da minha escola, eu era quarta série. O nome do livro era O Amarelinho, e teve outro também que me marcou muito, chamado O Pantanal. E eu me senti no Pantanal, estando na quarta série. Foi um livro que me levou para um lugar que eu nunca fui presencialmente, mas que eu tenho muita clareza sobre como é, através daquela leitura que eu fiz de um livro paradidático na minha quarta série. Marcou muito para mim. Então, a partir das coisas que meu pai sempre me alertava: filha, preste atenção no que você está falando, para não falar bobagem, né? Como se tudo que nós fôssemos falar precisasse ter algum efeito positivo, ainda que seja uma piada, mas que seja uma piada positiva, que não venha a atacar ninguém, nem, enfim, causar sentimentos ruins nas outras pessoas. O livro Amarelinho era um livro que falava sobre um menino na favela, que sofria preconceito na favela por ser branco. É muito interessante também. Enfim, o livro abordava várias questões sociais e eu tinha só, eu não sei quantos anos a gente tem na quarta série, não vou calcular porque eu sou péssima em matemática. Mas esse livro marcou muito, 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 muito. Eu não sei se você já leu esse livro quando você era pequeno. Eu vou procurar até essas duas referências, são livros bons para crianças terem noção sobre mundo, sociedade. Partindo disso, vou finalizar nossa conversa aqui, que eu acho que eu já dei fui voltas repetindo muitas coisas também. Vou finalizar dizendo que cada pessoa é um ser no mundo, consigo e com os outros. É uma frase que eu utilizei no meu. Todos nós temos uma parcela muito importante de participação no mundo, mesmo que seja na nossa microesfera, né, de sociedade, que são aquelas pessoas que nos cercam. E mesmo assim, elas ainda são muitas pessoas. Aqui no podcast mesmo, eu já falei para muita gente, e isso é muito grandioso, né? Isso para mim tem muito efeito e faz muito sentido dentro do meu propósito de comunicar. Principalmente comunicar algo que seja bom. É isso. Beijo!